ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público aqui presente. Dizer a todos que são muito bem-vindos a esta casa. Neste momento, eu convido o vereador Edésio para que faça a leitura bíblica.
Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 06 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1629 de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, SA, o Banrisul, no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito e da outras providências. Pelo projeto de lei 1629, propomos celebrar convênios com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com o Banrisul, no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito, com o intuito de desenvolver no nosso município uma política permanente na área do microcrédito, como instrumento de geração de emprego e renda no comércio local e regional. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de março de 2013, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1629 de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, SA, Banrisul, no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito e da Outras Providências. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação desse egrégio Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio ou parceria com o agente de microcrédito, Banrisul, e instituições por este contratadas. Artigo 2º. O convênio deve ser firmado no âmbito do Programa Gaúcho de Microcrédito, com base no Decreto Estadual número 48.164/2011, podendo ao município ser atribuídas as seguintes atividades. Inciso 1º. Receber e encaminhar ao Banrisul ou instituição supra-referida ficha cadastral, ficha socioeconômica e proposta de crédito. Inciso 2º. Dispor de servidor público municipal devidamente capacitado para atuar na atividade descrita nesta lei. Inciso 3º. Utilizar o espaço público municipal e equipamentos para fins de realizar as atividades descritas nesta lei. Inciso 4º. Dispor de recursos tecnológicos compatíveis para atuar na atividade descrita nesta lei. Artigo 3º. O projeto disporá de servidores públicos municipais, agentes de créditos, treinados pelo Banrisul, para fomentar as linhas de crédito trabalhadas pelo programa tratado nesta lei, além de estrutura física específica para o seu funcionamento. Artigo 4º. Os créditos tomados pelos beneficiários do programa tratado no artigo 1º não poderão onerar os cofres municipais, sendo os recursos disponibilizados pela instituição financeira aqui referida. Artigo 5º. O município firmará convênio com instituições de microcrédito que estejam certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Secretaria Estadual de Economia Solidária e de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SESAMP, e que tenham sido contratadas pelo Banrisul, a qual intermediará a operacionalização do programa entre o Banrisul e a Municipalidade. Artigo 6º. A aprovação do crédito ao tomador final será realizada por um comitê de crédito da instituição financeira definida no artigo 7º, inciso 3º, alínea A do decreto estadual referido no artigo 2º da presente lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito municipal, em 22 de março de 2013. Eduardo Busatti, prefeito municipal. Mensagem número 07 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1630 de 2013, que dispõe sobre a definição da base de cálculo para os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, previsto no anexo 1º, no anexo 1, item 21 da lei número 1482, de 7 de dezembro de 2010. O referido projeto visa regulamentar a forma de cobrança do ISS, Imposto sobre Serviços, sobre a atividade dos cartórios. A Lei Municipal 1482, de 7 de dezembro de 2010, prevê o recolhimento desse tributo aos cofres públicos, mas não dispõe sobre os critérios a ser observados na fixação da base de cálculo pelo contribuinte. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de março de 2013, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1630, de 2013, dispõe sobre a definição da base de cálculo para o serviço de registro público, cartorários e notariais, previsto no anexo 1, item 21 da Lei número 1482, de 7 de dezembro de 2010. Eduardo Busatti, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul, vem submeter para apreciação desse egrégio poder legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. A base de cálculo do ISS para os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, previsto no anexo 1º, item 21 da Lei Municipal número 1482, de 7 de dezembro de 2010, que altera a tabela do anexo 1 do capítulo 2 do título 2 do Código Tributário do Município, estabelecido pela Lei Municipal número 831, de 24 de novembro de 1998, e alterado pela Lei Municipal número 1096, de 30 de dezembro de 2003. Será calculada considerando o valor dos emolumentos cobrados pelos serviços prestados, sendo que, inciso 1º, não se inclui na base de cálculo o valor originário da cobrança do selo digital de fiscalização notarial e registral, cobrado juntamente com os emolumentos. Inciso 2º, são incorporados à base de cálculo do ISS no mês de seu recebimento os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos por imposição legal prestados pelos cartórios de registro civil e de pessoas naturais e dos recebidos a título de complementação dos serviços notariais e de registros deficitários. Artigo 2º. Os tabeliães, escrivães, oficiais e registradores deverão destacar na respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados o valor relativo ao ISS, calculado sobre o total dos emolumentos e acrescido deles. Parágrafo 1º. O valor do imposto destacado na forma do caput não integra o preço do serviço. Parágrafo 2º. Os titulares da delegação dos serviços ou serventias notariais e de registros são responsáveis pela apuração de ISS na forma prevista no caput deste artigo e pelo recolhimento do mesmo, junto à Prefeitura Municipal, até o 15º dia útil do mês subsequente ao da emissão da nota ou apuração, de conformidade com o disposto no calendário de arrecadação do imposto sobre serviço de qualquer natureza, da Lei 1482, de 7 de dezembro de 2010. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de março de 2013. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 131/2013. Dispõe sobre os estágios de estudantes de que trata a Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, no âmbito do Poder Legislativo de Pejuçara e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Rejane Maria Alberto Linassi, presidente, promulgo a seguinte lei. Projeto de lei. Artigo 1º. Mediante prévia e expressa autorização do Poder Legislativo e com limitação nos recursos disponíveis, poderá proporcionar a estudantes experiência prática na linha de sua formação, aceitando como estagiários alunos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, com observância no disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Artigo 2º. Para aceitação de estagiário, o Poder Legislativo, como parte concedente, poderá conveniar diretamente com as instituições de ensino ou contratar agentes de integração, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 93. Artigo 3º. O estágio poderá ser obrigatório e não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. Artigo 4º. A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que respeitados os seguintes requisitos. Inciso 1º. Matrícula e frequência regular do educando em qualquer dos cursos referidos no artigo 1º desta lei, atestado pela instituição de ensino. Inciso 2º. Celebração de termo de compromisso entre o educando, o Poder Legislativo e a instituição de ensino, além do agente de integração, no caso de participação deste. Inciso 3º. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Parágrafo único. É obrigação do Poder Legislativo manter à disposição da fiscalização os documentos que comprovem a realização de estágio. Artigo 5º. No termo de compromisso a que se refere o inciso 2 do artigo 3º, deverá constar pelo menos: inciso 1º. Identificação das partes interessadas, instituição de ensino, Câmara Municipal de Vereadores, estudante e agente de integração, se houver. Inciso 2º. Menção do convênio ou contrato a que se vincula. Inciso 3º. Objetivo do estágio. Indicando as condições de adequação do mesmo à proposta pedagógica do curso, a etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar. Inciso 4º. Local de realização do estágio. Inciso 5º. Plano de atividades do estagiário, elaborado em compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas, o qual será anexado ao referido termo, devendo, mediante aditivo, ser alterado a cada 6 meses, de acordo com a avaliação e desempenho do aluno. Inciso 6º. Carga horária semanal distribuída nos horários de funcionamento do órgão ou entidade onde será realizado o estágio, que deve ser compatível com o horário escolar, especificando o intervalo intra-jornada, que não será computado na jornada diária. Inciso 7. Redução da carga horária pela metade em períodos de realização de avaliações escolares ou acadêmicas, devendo tais períodos serem comunicados previamente à administração no início do período letivo. Inciso 8º. Período de duração do estágio, o qual não poderá exceder a 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Inciso 9º. Menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício. Inciso 10º. Valor da bolsa mensal. Inciso 11º. Concessão de auxílio transporte, desde que o estagiário declare a necessidade de utilização de transporte público coletivo no itinerário residência, local de estágio e vice-versa. Inciso 12º. Concessão do recesso escolar dentro do período de vigência do termo. Inciso 13º. Extensão de outras vantagens ou benefícios aos estagiários. Inciso 14º. Indicação pela instituição de ensino de um professor orientador da área em que será desenvolvido o estágio, como responsável pelo acompanhamento e pela avaliação das atividades do estagiário. Inciso 15º. Indicação de um servidor pelo Poder Legislativo com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estágio para orientar e supervisionar o estagiário. Inciso 16º. Obrigação do estagiário apresentar relatórios de atividades à instituição de ensino, no máximo a cada 6 meses, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhe forem acometidas. Inciso 17º. Obrigação do Poder Legislativo de entregar ao estagiário, por ocasião do seu desligamento, termo de realização do estágio, com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação do desempenho. Inciso 19º. 18º. Condições de desligamento do estagiário. Inciso 19º. Assinatura das partes participantes da relação de estágio mencionadas no inciso 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O supervisor designado pela parte concedente poderá, no máximo, supervisionar simultaneamente 10 estagiários e será de sua responsabilidade. A. Apor visto nos relatórios do estagiário a que se refere o inciso 17º. B. Enviar relatórios de atividades à instituição de ensino com periodicidade mínima de 6 meses com visto obrigatório do estagiário. Parágrafo 2º. Ao professor orientador designado pela instituição de ensino, compete também apor vistos nos relatórios do estagiário. Artigo 6º. Somente poderão ser aceitos estudantes de cursos cujas áreas estejam relacionadas diretamente com as atividades, programas, planos e projetos desenvolvidos pelo órgão ou entidade nos quais se realizar o estágio. Artigo 7º. É obrigação da instituição de ensino avaliar as condições ofertadas pela Câmara Municipal de Vereadores para a realização do estágio, bem como sua adequação à formação cultural e profissional do educando. Artigo 8º. A jornada de atividade em estágio será definida em comum acordo entre a instituição de ensino, o órgão respectivo e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. Inciso 1º. 4 horas diárias e 20 semanais, no caso de estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Inciso 2º. 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudante do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Inciso 3º. Até 8 horas diárias e 40 semanais, quando se tratar de estudantes de cursos que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Parágrafo 1º. Será considerado para efeito de cálculo das horas do estágio para pagamento da bolsa o controle da carga horária do estagiário. Parágrafo 2º. A jornada de atividades em estágio a ser cumprida pelo estudante deverá ser compatível com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio. Artigo 9º. Serão concedidos aos estagiários contratados para fim de estágio obrigatório no Poder Legislativo do município de Pejuçara, mencionados no artigo 1º, caput desta lei, os seguintes benefícios. Inciso 1º. Bolsa auxílio por hora de estágio efetivamente realizada, considerando-se o valor da hora em A. R$ 22,00 se estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. B. R$ 25,00 se estudante de educação profissional em nível médio e do ensino médio regular. C. R$ 28,20 se estudante do ensino superior. Inciso 2º. Auxílio transporte. Inciso 3º. Recesso remunerado de 30 dias, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano e que seja pagamento de bolsa auxílio, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Parágrafo 1º. O valor da bolsa auxílio e o auxílio transporte será obrigatório quando se tratar de estágio não obrigatório e facultativo, quando se tratar de estágio obrigatório. Parágrafo 2º. Serão deduzidos do valor da bolsa auxílio os dias de falta e a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, inclusive quando em decorrência da redução a que tem direito o estagiário, nos dias de verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, de acordo com o artigo 10, parágrafo 2º da Lei Federal nº 11.788, de 2008. Parágrafo 3º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos do estagiário do estágio ter duração inferior a um ano. Parágrafo 2º. Os dias de recesso poderão ser concedidos em período contínuo ou fracionado, conforme estabelecido no termo de compromisso, sempre observada a proporcionalidade com o período de estágio transcorrido. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, em caso de encerramento da relação de estágio antes do prazo previsto no termo de compromisso, fica assegurada a indenização correspondente ao período de recesso a que o estagiário faria jus. Artigo 10º. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Para aceitação do estagiário, é requisito que o mesmo tenha declarado a sua aptidão física e mental comprovada mediante exame de saúde a ser realizado pela Unidade de Saúde Municipal. Parágrafo 2º. Da mesma forma, ao encerrar a relação de estágio, novo exame deverá ser realizado a fim de que seja constatado se o estagiário sofreu algum prejuízo desta natureza em decorrência do estágio. Artigo 11º. Ocorrerá o término do estágio. Inciso 1º. Automaticamente ao término de seu prazo. Inciso 2º. A qualquer tempo, de acordo com a conveniência e interesse do Poder Legislativo. Inciso 3º. A pedido do estagiário. Inciso 4º. Pela interrupção ou término do curso realizado na instituição de ensino a que pertence o estagiário. Artigo 12º. A aceitação de estagiário só poderá ser efetuada se houver prévia e suficiente dotação orçamentária constante no orçamento do Poder Legislativo. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 22 de março de 2013. Rejane Maria Alberto Linassi, presidente. Requerimento número 08 de 2013. Senhora presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias, a contar da data de 1º de 4 de 2013 a 30 de 4 de 2013. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 25 de março de 2013. Vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Requerimento número 09 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio desse requerer informações junto ao Executivo Municipal sobre quais os investimentos que devem ser feitos para que se coloque em funcionamento a Escola de Educação Infantil que foi recentemente construída. Gostaríamos de saber as obras ou ações necessárias com discriminação dos respectivos valores. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus elevados de estima. Sala das Sessões, 25 de março de 2013, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valando, também do PMDB. Indicação número 12 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao ilustríssimo senhor prefeito municipal que avalie a possibilidade de ampliar a licença maternidade às servidoras municipais para 6 meses. Justificativa. Considerando que a licença maternidade já é uma realidade para todas as servidoras federais, para servidoras de 22 estados e de 148 municípios, além do Distrito Federal, que já foi comprovado que o tempo extra ao lado do bebê é fundamental para o desenvolvimento da criança, que o aleitamento materno nos primeiros 6 meses aumenta a defesa do organismo do recém-nascido contra doenças nos primeiros anos de vida e também na fase adulta. Sala das Sessões, em 25 de março de 2013. Vereadora Rejane Alberto Linassi, do PP. Vereador João Martins, do Democratas. Vereador Irineu Zamberlan, do PP. Vereador Ayrton Zamberlan, do Democratas. E vereador Daniel Vincenzi, do PP. Indicação número 13 de 2013. Senhora Presidente, os vereadores que apresentam e subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam a Secretaria de Obras para que seja realizada uma vistoria na iluminação da rua João Quaine, nas proximidades do CTG. Justificativa. É necessário que tenha iluminação na rua João Quaine, tendo em vista que muitas crianças e jovens frequentam o local à noite, a maioria participantes dos cursos de dança do CTG. Sala das Sessões, em 25 de março de 2013. Vereador Gustavo Mastella, do PMDB. Vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB. Vereador João Luiz Valando, do PMDB. E vereador Edésio Luiz Foleto, do PT. Ofício do Gabinete 053/2013. Pejuçara, 22 de março de 2013. Assunto encaminho informação. Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, em atenção ao requerimento número 05 de 2013, datado de 4 de março de 2013, de autoria do vereador Irineu Zamberlan, da bancada do Partido Progressista, venho por meio deste informar todos os valores gastos com publicidade no ano de 2012, conforme informações obtidas junto aos setores de contabilidade e assessoria de imprensa do município. Empresa, credor, Editora Jornalística Pejuçara, R$19.106. Jornal Tribuna da Cidade, R$1.013. Editora Pilau Limitada, R$3.135. Rádio Progresso de Ijuí, R$6.710. Rádio Panambi FM, R$3.705. Jornal Diário Serrano, R$2.879. Jornal Classificadão Limitada, 465. Total de 37.013. Sendo que tínhamos, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários, manifestando nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. São estas as matérias que constam no expediente, senhora Presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Ayrton, não é inscrito nesse expediente.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, peço que colha inscrições para o grande expediente.
Vereador Edésio. Vereador Gustavo, vereador Daniel, vereador Irineu, vereadora Itamara. Vereador João. Vereador Ayrton.
Vereador Edésio.
Inicialmente quero saudar a mesa na pessoa da presidente vereadora Rejane, saudar também os colegas vereadores e uma saudação especial à plateia que nos assiste nesta noite. Inicialmente, com relação ao meu requerimento que visa a licença por 30 dias, é também uma oportunidade para que a nossa suplente de vereadora, a vereadora Marielle, possa assumir, e também em virtude da própria colheita de soja que se aproxima. Com relação ao projeto de lei 1131 do Legislativo, que dispõe sobre os estágios de estudantes, eu vejo que é interessante, mas isso é uma opinião minha, senhora presidente, mas que pelas deficiências que nós estamos tendo na nossa casa, aqui dentro do Poder Legislativo, seria interessante que tivesse também, né, um assessor jurídico que tivesse um pouco de experiência, né? Porque muitas vezes a gente se depara com algumas situações, né, de que precisa de uma certa assessoria. Então, essa pessoa, né, com uma certa experiência, seria interessante. Evidentemente que essas outras pessoas também iriam contribuir, mas assim, teria que ter uma pessoa com uma certa experiência aqui para nos assessorar. Também com relação ao nosso requerimento aí juntamente comigo, dos demais vereadores do PMDB, solicitando informações ao Executivo Municipal com relação aos investimentos na EMEI. Existe uma preocupação no sentido de que aquela obra, com o passar do tempo, venha a sofrer com atos de vandalismo. É uma obra que está lá, que teve a sua boa intenção, e que eu vejo assim que existe muita distorção com relação aos valores a serem aplicados. Eu acho que de um lado se houve uma coisa, do outro lado se houve outra coisa com relação aos valores que ainda devem ser investidos. E que a gente sabe que esses valores, né, são valores que estão garantidos e que com o passar do tempo o poder público vai ser ressarcido desses valores. Né? Então existe essa preocupação, né, que uma obra que está lá parada, né, e que venha a sofrer por atos de vandalismo. Nós temos obras no município, né, e aqui lá embaixo na comunidade, a casa italiana lá, né, que está lá praticamente toda danificada, né, por atos de pessoas assim, de vândalos, né? Então essa é a nossa preocupação. Eu acho assim, ó, que a obra está aí, faltam alguns valores, né, a ser aplicados, mas que e eu não concordo aqui que com aquilo que é dito que os valores são altos. Então a gente quer que nos mostrem realmente os valores que faltam para fazer aquilo que há necessidade na EMEI. Com relação também à contratação da moto niveladora, e aqui eu quero lembrar, eu acho que o João Luiz também pode depois no pronunciamento dele fazer alguma manifestação também com relação a isso, mas eu vejo assim, ó, que em janeiro de em 2011, a administração passada também só tinha uma máquina, antes que viesse essa moto niveladora nova. E que de janeiro a maio, né, foi conseguido fazer praticamente todos os serviços no interior, enfim, atender nesse período do ano os produtores rurais que precisam tirar o produto de suas lavouras, né, foi conseguido então dentro de um tempo hábil, somente com uma patrola, mas com dois operadores trabalhando 6 horas por dia, né. É evidente que aqui cada administrador tem a sua opinião, enfim, mas enquanto que até foi dito, escutei isso pelo prefeito de Joia, né, que ele não contrata, né, cada um é cada um, mas que ele não contrata porque nós pagamos, segundo ele, o lucro da empresa. Então eu vejo assim que de repente alguma adequação seria possível fazer e que não viesse a ter um gasto de repente muito elevado para os cofres públicos e que se poderia, né, atender os produtores dentro de um tempo hábil. Também com relação a secretária de expediente, a Carla, e faz 12 anos que a Carla trabalha na Secretaria de Expediente da Câmara, e eu teve aqui, eu acho que durante três legislaturas, por todas elas, em algum momento a gente, quando também não era vereador, né, mas assumia como suplente. Então eu quero deixar registrado aqui, né, o meu reconhecimento, né, pela dedicação, pelo trabalho competente e sério da Carla, que tem feito junto ao Poder Legislativo. Então fica registrado isso. No momento seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Luiz.
Boa noite a todos. Cumprimento a presidente Rajane e mais membros da mesa e colegas vereadores e o público que nos assiste. Duas suplentes de vereadora e Marielle vai estar assumindo na próxima segunda-feira com nós aí também. A respeito dos projetos, os projetos estão aí, a gente vai dar uma analisada. Eu acho que tudo que é viável a gente está aí para aprovar, não estamos aí para trancar nada, não tem empecilhos, sendo projetos que visam o melhor andamento do município e em todos os setores. Outra coisa que o vereador Edésio falou, na contratação de máquinas, né? A gente que trabalhou na Secretaria de Obras, a gente sabe, o custo não é barato de uma contratação de máquina, e eu acho que nem o vereador Edésio disse, teria condições de ter mantido, porque nós trabalhamos por muito tempo com uma patrola só e uma patrola antiga, hoje tem uma patrola nova, né? Foi encaminhado agora, parece, uma para reforma, né? Uma patrola, só que eu acho que foi com um pouco de atraso, né? Mesmo por sendo troca de administração, mas devia prever isso no primeiro mês de janeiro, já fazer essa reforma para hoje, porque a safra está aí. Então poderia ter agilizado um pouquinho mais, porque eu lembro que nós em 2005, quando assumimos, não tinha máquinas para trabalhar, mas no primeiro mês de janeiro foi mandado para a oficina, foi feito para nós conseguir trabalhar. Então eu acho que teria condições como ter feito isso e não onerado os cofres com tamanha despesa, talvez, né? E outra coisa que a gente está aí faz dias, já também eu estou com o meu requerimento, aquele que eu pedi, o boletim de caixa, o prefeito, né, a gente esteve conversando com ele e restos a pagar, e ele pediu para nós aguardar, mas já faz, eu acho que 2 meses que a gente pediu isso. Daí a gente pediria para o presidente ver com o prefeito se ele tem uma posição para dar, ou, né, para nós, para ver. A gente gostaria de saber disso também. Outra coisa que eu também queria comentar, que tanto falam do Face, que tanto falaram do Face, que tanta coisa saiu, e eu acho que e as inverdades que saem no Face, que nem falam, mas o assessor de imprensa da prefeitura, no seu Face, também eu acho que colocou inverdades a respeito de uma licitação de pneus, que colocou aí, que faz mais de 20 anos, a última vez que saiu uma compra tão grande de pneus, que postou uma foto descarregando os pneus. Eu acho que ele está mal informado, né? Porque nós todo ano licitamos pneus e muito mais que essa quantidade, só que é feita a licitação e não é adquirido os pneus no total, que nem está ali que ele publicou, 90 e poucos, cento e poucos pneus. Né? A gente ia comprando conforme o necessário. Comprando 5 hoje, 10 amanhã, mas a gente sempre trabalhou dessa maneira e não é. Né? E então essas coisas, não adianta falar que o Face fala isso, que o Face fala aquilo, e partindo da própria assessoria do poder, saindo essas coisas, que talvez não tenha toda a informação correta, estas informações. Então, eu gostaria que ficasse registrado nesse momento que tudo sempre foi feito, e não é porque mudou a administração e que a gente não deixou de fazer. A gente deixou, talvez, de fazer, como está ali também, que vai ter muitos meses ainda para conseguir botar em ordem a casa, o maquinário da Secretaria de Obras. Mas é normal, num fim de mandato, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal e de reduzir gastos. Então a gente fez isso, e eu acho que é normal, de uma administração para outra, sempre foi esse problema. E infelizmente acontece em todas as administrações, não é só no município de Pejuçara, em toda a redondeza. Mas o pessoal está fazendo um alarde muito grande, talvez por poucas coisas. Seria isso, Ildo.
Passo a palavra ao vereador João Martins.
Cumprimento a vereadora Rejane, presidente desta casa, vice-presidente vereador Ayrton, os demais vereadores, a suplente Karina, meu partido, suplente Marielle, o ex-vice-prefeito João Gabriel Furian, ao pessoal que nos assiste. Inicialmente gostaria de me posicionar a respeito dos projetos de leis, requerimentos, indicações que passam pela pauta desta noite, desta sessão, que somos favoráveis, temos conhecimento desses projetos, tivemos oportunidade hoje à tarde pegar, mesmo que rapidamente, mas dar uma olhada, e ainda tem o prazo regimental, o prazo legal para cada um desses projetos. E as indicações são anseios da comunidade, e a gente sempre é favorável no que tange à população, à comunidade, enfim, no que é melhoria. Somente para contribuir com a indicação dos vereadores João Luiz, Itamara, Gustavo e Edésio, de que a Secretaria de Obras já fez um levantamento, já está trabalhando nesse sentido, inclusive desde o início da semana, e a gente já sabia, essa semana conversando com o secretário, de que estaria dando sim prioridade, que está mesmo com dificuldades e sem iluminação. Então, reforça, isso só reforça e mostra que os vereadores também estão atentos aos serviços e às melhorias para a comunidade. Então, apoio, concordo também a esse tipo de indicação. Gostaria também de dizer que parabenizar e aproveitar aqui na pessoa da presidente Rejane, da vereadora Tamara, das duas suplentes, da Karina e da Marielle, parabenizar mais uma vez pelo encontro que foi realizado sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi na sexta-feira no clube. A gente soube da comunidade, soube de pessoas ligadas a nós que participaram, de que foi um verdadeiro sucesso essa palestra, que veio motivar, que veio mexer um pouco com a vaidade feminina e mexer um pouco com as mulheres. Isso é importante, porque a autoestima faz parte do nosso dia a dia. Se nós não estivermos motivados, nós não fizer o nosso dia a dia motivado, nós estamos mortos, esquecer de enterrar. Então nós temos que estar motivados, nós temos que levar, enfim, para a nossa vida pessoal, familiar, sentimental, nosso trabalho, a motivação. E isso é importante, e que consiga, vereadora, através da senhora, da sua liderança, através da Câmara, através da liderança das vereadoras, das mulheres aí, trazer muito mais outros tipos de palestras, que com certeza são inúmeras, e que a gente também vai estar sempre apoiando. Esse encontro com a sexóloga Rita, tivemos a oportunidade de assistir a palestra, a entrevista dela na RBS, no Jornal do Almoço, nesse dia, e a gente se viu que é bastante descontraída, e a mulherada aí estão comentando bastante. Então, parabenizar toda a equipe que organizou esse evento. A gente sabe que isso, o executivo, bastante funcionários do executivo, ajudaram na organização, na divulgação, e isso é importante. Também gostaria de dizer ao vereador, de que o vereador João Luiz, de que eu vejo com bons olhos a contratação dessas máquinas. Talvez o vereador não tenha tido ainda a informação dos valores, e se você souber dos valores, você vai ver que foi por um valor baixo, razoavelmente baixo, e que veio sim atender a essa necessidade, porque o vereador foi secretário, sabe que as estradas hoje estão boas, se choveu amanhã já está ruim, principalmente as nossas estradas do interior, onde passa o transporte escolar todo dia, o caminhão do leite, então é complicado. E é preferível sim investir, eu vejo que isso é investimentos, do que tu deixar uma estrada aí com difícil acesso, onde não possa escoar aí a produção que está chegando aí já. E quando começa a chover, você sabe, nós passamos assim, praticamente um mês, durante esses 3 meses, mais de um mês, com chuva que não deu para fazer nada nas estradas. E até mesmo, o vereador no final da sua fala disse de que é normal em final de mandato nós termos maquinário parado, dificuldade nisso, nesse setor ou naquele, principalmente na Secretaria de Obras. Você sabe que sim, dificuldades ficaram e que as máquinas, como o senhor mesmo disse, nem todas estavam funcionando. Talvez uma você conseguiu na época trabalhar com ela, fazer com que somente com essa máquina fizesse todas as estradas, talvez porque não tivessem todas as estradas no estado que ficaram essas nossas ultimamente, que estavam. E também a dificuldade, mais de um mês se levou, você sabe que uma licitação demora para ser feita, e nós não tínhamos nenhum pingo de óleo diesel quando recebemos o governo, quando recebemos nessa administração, então a dificuldade até por isso, levou 40 dias para conseguir, e se não faz dentro da lei, pode ser alguém responsabilizado. Então talvez por esses motivos, né, vereador, tenha demorado um pouco mais, mas com certeza num outro momento não se erra nesse sentido. Falar aqui em relação a Carla, para mim, que sou colega dela de longa data, que passei pela Câmara, que gosto do trabalho dela, também não é muito difícil, e ficaria aqui 1 hora, 2 horas, quem sabe até mais, falando das qualidades do serviço prestado por nesta casa legislativa, no setor público, enfim. Então, só queremos sim parabenizá-la pelo trabalho que realmente ela prestou aqui quando fomos vereadores e para os demais vereadores, e de dizer de que esse entendimento, essa vontade da Carla em reassumir o magistério, que seja para a felicidade dela, que seja para que ela consiga sim, dentro dos seus projetos, né, fazer o que ela gosta, fazer do trabalho dela, que a gente tem, sabe que na escola onde ela trabalha, ela também, assim como as outros profissionais, ela também é um exemplo a ser seguido. Então, que ela possa sim continuar com essa vontade, com essa, trabalhando com afinco, trabalhando com seriedade, e para nós, obviamente, que uma pessoa com uma experiência de 12 anos, nenhuma outra vai assim substituí-la com um pouco, sem ter a experiência, porque uma experiência de 12 anos, uma pessoa com experiência de 12 anos num serviço, você sabe que entende perfeitamente, até conhece cada um dos vereadores aí da nossa Câmara. Então, parabenizá-la pelo trabalho e desejar toda a felicidade de Gesar, que nessa nova carreira que está reassumindo, que seja feliz. No momento, senhora presidente, são essas minhas colocações.
Recebo a palavra e peço permissão para me manifestar daqui. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que foi uma satisfação mesmo participar do encontro de mulheres, ouvir a Rita, né, na sua palestra, que com certeza elevou a estima de muita mulher. São frases, são dizeres de que acredito que todas nós já temos conhecimento, mas que é bom ouvir lá de vez em quando. Foi assim especificamente para nossa convivência, né? Principalmente com companheiros, com esposos, com namorados. E a função, o objetivo era que a gente pudesse se reconhecer, voltar a lembrar que nós somos essencialmente femininas mesmo. Então foi muito boa a palestra. Inclusive não contávamos com um público como apareceu, mais de 300 mulheres dentro do clube. Eu também gostaria de dizer para vocês que infelizmente não deu para nós realizar a nossa sessão hoje lá no bairro Renascer, em função de estar interditado, né? Agradeço ao Tobias, que chegou de manhã, e o João. Eu, na verdade, conversando com a presidente do bairro, ela me falou que estava interditado. Mas, na minha ingenuidade, achei que não faria mal nenhum realizarmos. Mas eles acham que poderia dar um problema, então cancelamos. Mas agora, na nossa conversa, a gente ficou sabendo que o bairro Modelo está apto para nos receber. Então vamos ver se essa semana a gente consegue conversar com a diretoria e realizar, quem sabe lá, não sei se na próxima semana ou na outra, a nossa sessão então no bairro. Eu gostaria de dizer que demorou, mas conseguimos terminar o projeto de lei para contratação de estagiários, né? Foi a forma com que o IGAN nos liberou, né? A gente está fazendo tudo com a orientação do IGAN, inclusive eles mandaram uma minuta do projeto de lei e ele está aí, apenas os valores. A gente adaptou a nossa realidade que fosse parecido com o do executivo, para que não mudasse, mas a contratação então ela vai ser desta forma porque fomos orientados que fosse assim. E realmente, vereador Edésio, assim como o vereador Gustavo já falou, nós temos necessidade de uma pessoa com mais experiência, e inclusive nós não temos a Carla de noite, porque a Bruna não vamos ter, né? Não, no caso a Carla hoje está aqui porque pedimos para ela, porque ela voltou para a origem, né, que é a educação. E para que fique bem claro isso, a Carla tem 12 anos de Câmara e ela tem uma outra nomeação que tem 4, 5 anos. E ela recebe nas duas mais ou menos o mesmo valor, porque no momento que ela se afastou da sala de aula, ela parou a vida funcional, suas vantagens estagnaram. E realmente, financeiramente, não vale a pena que ela continue aqui. Por isso nós aceitamos. Mas o dia foi difícil sem ela hoje, foi bem difícil mesmo. Com certeza ela fez falta e vai fazer até que a próxima pessoa possa dar conta do recado com conhecimento de causa. A indicação da licença maternidade que nós fizemos, eu já na outra legislatura já solicitei, já fiz o pedido ao prefeito anterior, estamos fazendo novamente, a gente está inclusive hoje pesquisando na internet, a gente achou muitas justificativas para que se conceda essa licença, inclusive vamos anexar a nossa indicação para que o prefeito tome conhecimento, né? São 22 estados brasileiros que já têm a licença maternidade e 148 municípios, então vamos procurar convencê-lo com argumentos legítimos, né? Que possa fazê-lo entender que para uma mãe é essencial esses 6 meses. Eu gostaria de dizer que, lembra que nós falamos numa reunião com o Corpo de Bombeiros a semana passada, quando da oportunidade que o vereador Edésio nos relatou alguns critérios que eles têm usado para interditar os estabelecimentos, e esta reunião eles marcaram para a próxima quinta-feira, dia 28, às 15 horas. Então, eu vou ir, porque é a hora que eles podem. Se alguém puder me acompanhar, né, gostaria, não gostaria de ir sozinha. Gostaria que se tivesse alguém que deixe dito aqui, que dê uma ligada, nos avise. É dia 28 às 15 horas lá no comando do Corpo de Bombeiros em Panambi. Vamos nos fazer presente lá e conversar, indagar, vamos inclusive falar dessa situação das sedes de bairros, né? Vamos ver o que a gente pode ajudar. Eu quero também dizer que precisamos, nós, a mesa diretora, precisamos fazer uma reunião no final dessa sessão, então convidamos para que todos fiquem aqui, em função da saída da Carla, algumas mudanças na nossa rotina de trabalho, a gente precisa conversar, então eu solicito que todos fiquem aqui. A princípio era isso, então, e vamos, não havendo mais oradores, né, vamos fazer um intervalo de 5 minutos, já que estamos adiantados na hora. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 19 de 2013 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1628 do Executivo. Relatório. A matéria e análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma do projeto de lei, que tem a seguinte finalidade: altera o Plano Plurianual 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 e autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Análise. Considerando que a justificativa para a contratação se mostra plausível pela inexistência de aprovados em banca de concurso público, se faz necessário a contratação na forma de processo seletivo simplificado. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, considerando o debate realizado nessa comissão, opinou unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. No mérito, opina pela aprovação. Este é o voto. Sala das Comissões, em 25 de março de 2013. João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador João Luiz Valando, vice-presidente. Vereador Daniel Vincenzi, relator. Parecer número 17 de 2013, referente à Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1628 do Executivo. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo alterar o Plano Plurianual 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, e autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria, para exame de disponibilidade de recursos. Análise. Tendo em vista a necessidade e que há recursos para essa contratação, sendo este o principal quesito analisado por essa comissão, não temos qualquer empecilho na contratação, uma vez que preenchidos os requisitos legais para tanto. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, a Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 25 de março de 2013, vereador Irineu José Zamberlan, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Ayrton Zamberlan, relator. Projeto de Lei Municipal número 1628 de 2013, altera o Plano Plurianual 2010-2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 e autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão o projeto de lei número 1628. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 7 de 2013, senhora presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio desse requerer informações sobre as regras do último concurso público de agentes de saúde e ainda como foi realizadas as contratações ou nomeações dos agentes de saúde. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 13 de março de 2013, vereador Gustavo Mastella, PMDB, vereador Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valando, PMDB, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT.
Está em discussão o requerimento número 7 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 08 de 2013, senhora presidente, o vereador que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, alínea E, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 30 dias, a contar da data de 1º de 4 de 2013 a 30 de 4 de 2013. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 25 de março de 2013, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT.
Está em discussão o requerimento número 8 de 2013. Coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 09 de 2013, senhora presidente, os vereadores que apresentam subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 245, inciso 8º e 9º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer informações junto ao Executivo Municipal sobre quais os investimentos que devem ser feitos para que se coloque em funcionamento a Escola de Educação Infantil, que foi recentemente construída. Gostaríamos de saber as obras ou ações necessárias com discriminação dos respectivos valores. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das Sessões, em 25 de março de 2013, vereador Edésio Luiz Foleto, do PT, vereador Gustavo Mastella, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valando, também do PMDB.
Está em discussão o requerimento número 9 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade.
Balancete de despesas da Câmara referente ao mês de fevereiro. E março. Referente ao mês de fevereiro. Assinado com 25 de março.
Coloco em votação o balancete do mês de março. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Edésio, vereador Ayrton, Gustavo.
Com a palavra, vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando então meus diretores de trabalho, mais colegas vereadores, então ao público já dominado aí pela casa. Sobre o requerimento nosso da escola infantil ali, a nova creche, como é chamada, a gente sabe que é uma planta padrão pelo governo federal, onde é implantado em todo o país a mesma planta padrão. Até o dia que foi inaugurada, a gente conversando com o ex-prefeito, com o vice-prefeito Sirineu, que era na época, das melhorias, por causa do inverno gaúcho, algumas adequações tinham que ser feitas, porque é o sistema das plantas padrão pelo governo federal. Sobre a audiência, os bombeiros, presidente, a senhora, eu não sei se eu vou conseguir junto quinta-feira, mas tenta marcar uma audiência pública com eles em Bissara, a gente levando o presidente de bairro, o presidente da comunidade do interior, para eles explicar para esse pessoal que nos cobra muito como é que está sendo a adequação dessas novas leis, ou da lei que era antes, só que não era exigida, para nós explicar para um todo, que daí a gente fica mais fácil de conversar, até fazer uma força para eles dar uma regada nas cobranças. Sobre a Carla aqui, eu fui presidente dessa casa por 2 vezes, onde ela era assessora. A gente tinha o senhor Francisco também, que foi uma pena mesmo, não quis segurar, até não motivo não venha calhar. Mas sobre a Carla, presidente, a gente acha assim, que se tivesse mantido a FG da Carla, nós poderíamos estar com a Carla até hoje aqui. São 12 anos de história na Câmara. O conhecimento que ela tem aqui dentro até vai mais do que às vezes nós vereadores, por ela estar tanto tempo aqui dentro da casa. Então é uma pena. Pela FG, a gente acha que por pouco a mais podia ter segurado. E sobre o estagiário, até bom. A gente concorda com 2, 3 estagiários para esse pessoal pegando gosto pela política também, a gente nova, que começa a gostar da política, até pelo lado, ver um lado diferente da política. Não só aquele que eles vejam as conversas na rua, mas no trabalho efetuado da Câmara. Seria isso, eu devolvo a palavra.
Vereador João Martins.
Cumprimentando novamente a mesa, diretora, e aos vereadores, aos que ainda nos assistem. Eu só não havia falado especificamente referente ao projeto 1630, onde é de suma importância e relevância, esse porque a gente sabe que os serviços de registros públicos, cartorários, notariais, eles é de volume mesmo no município pequeno, é de volume bastante grande, a gente sabe, e de que isso, esses valores de ISS até então, sempre eram cobrados de uma forma única. E essa forma única era na pessoa física do tabelião, enfim, é que era cobrado esse ISS. E daqui a pouco, isso pode até se tornar uma renúncia de receita, né? Porque a gente sabe que a nível de país aí, dos grandes cartórios aí, você cobra. E tem muitos municípios que já implementaram e já estão fazendo esse tipo de cobrança. Então logo aí, de repente, a lei pode até obrigar, ou até mesmo existem municípios, a gente sabe que entram na justiça cobrando dos cartórios e até mesmo cobram o retroativo. Então é bem interessante esse projeto, e eu vejo assim de que prefeito Eduardo, ele não tem negado esforços, não tem fechado os olhos para ninguém em relação quando se trata de tributos, quando se trata de impostos, alguma coisa que venha assim ajudar a alavancar o desenvolvimento de Pejuçara. Tanto com a prova disso, que esse projeto de lei vem aqui a cobrar justamente de familiares, né? De familiares que detêm o cartório em Pejuçara, que são os titulares, mas mesmo assim está fazendo esse projeto para a cobrança desses impostos, que não eram cobrados antes. São essas as minhas colocações.
Antes de terminar a sessão, eu gostaria de informar o vereador Gustavo que eu acho que ele não está informado, porque nós perguntamos para a Carla se ela ficaria se voltasse a receber o FG, e ela disse que não. Ela nos disse que não. Foi o que ela nos disse, que ela, até porque daqui a pouco tem outra administração, e como ela não, daqui a pouco tem outro presidente, daqui a pouco tem outra administração, e ela não tem a garantia de que vai ficar aqui. Já foi para os 30 anos, ela já saiu dos 25, né? Porque se fosse professora, ela poderia se aposentar com 25 anos, e assim ela foi para os 30. Então, ela nos afirmou que não seria por esse motivo. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que no próximo dia 1º de abril será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os edis para junto legislarmos